Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Feliz ano novo, começamos nosso primeiro programa do ano. E estamos aqui recebendo professores, né? Hoje eu sou a Penetra, né? Porque temos professores de arte aqui, temos, né, a professora Tamires, a professora Simone, a professora Jair. É, estamos aqui, né, começando este ano já na luta, né, Simone? Nós vamos contar como foi isso, mas não temos descanso, né? Não temos nem a nossa. Nossas férias nós podemos, né, ter um descanso, porque se nesse programa nós tratamos dos ataques, né, que nós temos sofrido, né, na educação aqui no estado do Paraná durante, né, a gestão de Ratinho Júnior, com o Renato Feder, que foi embora, que está em São Paulo, mas deixou, né, o seu algoz aqui, o senhor Rony Miranda, que mais uma vez, né, ataca a disciplinas que são fundamentais, importantes para a construção humana, né, dos nossos estudantes e agora do ensino fundamental. Então, o que nós vamos debater hoje no nosso programa é a retirada, né, da disciplina de arte do nono e do oitavo ano, né, do ensino fundamental, e toda a mobilização que foi feita, principalmente, né, com a hashtag Fica Arte Paraná, que foi puxada pelos educadores, pela PB Sindicato, né, por pais, por estudantes, para a defesa, né, da continuidade, né, da obrigatoriedade dessa disciplina no currículo do ensino fundamental. Então, para isso, nós estamos aqui com o professor Jair, professor Simone. Vou passar para vocês se apresentarem rapidamente, né, 30 segundos só para se apresentar. Vou começar com o Jair, depois eu passo para a Simone, aí depois eu passo para a Tamires para já fazer as intervenções.
Então, pessoal, muitas boas tardes, né, nesse sábado de pouco sol, mas com muita vontade aqui de poder estar aqui com vocês e compartilhando algumas coisas. Então, Edmara, Tamires, obrigado pelo convite. Agradeço muito por estar aqui. Eu me chamo Jair Gabardo, falo também do chão da escola, venho de 10 anos de educação básica, né, na rede pública, e atualmente eu sou professor dos cursos de bacharelado e licenciatura em dança da Universidade Estadual do Paraná. Então, venho da escola e hoje estou trabalhando então, com a formação de professores que também vão ocupar esse lugar de onde eu vim caminhando aí ao longo desses últimos 10 anos.
Simone?
Eu sou Simone, sou professora, né, da rede estadual, professora de arte. Estou atuando há 16 anos como professora de arte, né, incluindo o ensino fundamental, o ensino médio. Né, e estamos na luta. Sou formada em licenciatura, na época educação artística com habilitação em artes cênicas e especialista em arte educação e arte terapia.
Que maravilha. Tamires?
Boa tarde a todos. Sou a professora Tamires de arte, mãe do Miguel Murilo, e estou sempre aqui de vez em quando, co-apresentando o programa Coletivo Humanidades na companhia da Edmara Domingues, que é a nossa mãe aqui, de um mãe do nosso programa. Sem você, né, Edmara, a gente não tem, ficamos órfãos. Que bom que estamos começando contigo o programa em 2023. Bom, então, para a gente encaminhar a nossa conversa, eu gostaria de saber primeiro da Simone como se deu. Né, e por quê? Porque quem nos ouve talvez haja pessoas que ainda não entenderam muito bem por que esse movimento, né, do hashtag FicaArtePR. Então, nós gostaríamos de ter essa introdução. Por que precisou se mobilizar?
Bom, primeiro, né, é que todos os ataques de mudança de currículo, de mudanças de procedimento dentro da educação, ela não está acontecendo, né, de forma conjunta, onde todos os educadores e pessoas que estão dentro da escola possam estar fazendo parte dessas mudanças no decorrer do ano. A gente sempre descobre, tipo, 3 horas antes de terminar o ano letivo total, 1 dia antes de terminar o ano letivo total, e a novidade desse ano foi que por uma implementação que a CED achou por direito que tinha que ter colocado e precisa colocar, né, para o ano que vem. A disciplina de pensamento computacional, assim, sem nenhuma discussão, eles então acharam que seria mais fácil retirar duas disciplinas, da qual já vem sendo atacadas há muitos anos, né? A gente sabe que a disciplina de arte, ela nunca é considerada como uma disciplina. A gente vem de um trabalho longo, desde a década de 70, que nós éramos atividades escolares e não uma disciplina. Isso foi um trabalho muito pesado que a Ana Mai faz, né, e consegue, né, colocar a arte como uma área de conhecimento, né? E com essa situação, quando nós recebemos, né, eu lembro inclusive horário, data, foi um choque muito grande, porque eu sou formada em arte com opção em arte, sem nenhuma opção e mais nada. Eu não tenho aquela tendência, ah, então vou fazer tal coisa. Eu quero ser professora de arte, então não vou fazer outra área para não estar desempregada, por exemplo. Mas o meu choque não foi esse, porque eu, como uma pessoa adulta, estudada, eu consigo, né, várias áreas para trabalhar, né? O maior problema é quando eu olho uma grade curricular e visualizo que oitavo e nono ano, que é justamente a idade que o estudante começa a entender aquela relação do abstrato, né? Você consegue conversar com ele com outro olhar que a arte traz, retira esse conhecimento. E nesse momento, a gente não tinha para onde correr, né? Não tinha como falar com o secretário, não tinha como falar com ninguém. Tava todo mundo véspera de ano novo, de Natal, né? Que era dia 22. Tava todo mundo, ninguém falava nada. A gente distribuía as coisas, gente, e agora? E não tinha, né? Porque não tinha. E as pessoas que sentiram isso, sentou e falou assim: os estudantes perderam o conteúdo de arte, que é justamente numa fase extremamente importante. Por quê? No sexto e sétimo ano é importante porque ele está saindo daquele lugar lúdico para entender o contexto mais concreto. E saindo desse lugar, né, do concreto, indo para uma área mais abstrata. Quem faz todo esse processo é a relação artística, né? E quando você chega e percebe, a escola não vai ter esse conteúdo. Foi, eu falei, para onde que a gente corre? Eu liguei o Reels e fiz um Reels, comecei a espalhar. E aí a gente tem que criar uma hashtag que tem que falar da necessidade, né? E foi aonde a gente começou a, vamos pôr Fica Arte PR, porque é uma situação grave. E eu não estou dizendo grave para professor mais, porque agora é grave, inclusive, para a formação dessas pessoas lá na frente. Sem a disciplina, né, que mescla aí várias atividades entre experiências, entre, como posso dizer, a prática, né, a leitura, e não é a leitura de ler letras, é a leitura de ler imagens, é a leitura de entender uma música, uma sonoridade, entender as cores. Eles vão parar. E aí a gente coloca pensamento computacional. Pensamento computacional, ele vai estar, né? Ele vai divergir com as outras áreas. Não, eu não conheço, eu não entendo a ementa do pensamento computacional, como é compreendido a ementa que existe em qualquer lugar onde você for pesquisar, da arte, né? E aí, quando você vê uma matéria que é um conceito, né, de diversidade, né, de você transpor entre as disciplinas como uma disciplina, é você colocar a criança na tela de computador e ficar criando códigos para fazer jogos. Ah, mas isso. Tá, mas quantas pessoas vão fazer jogos da vida? Vai ser só isso a vida inteira? Porque a gente precisa de diversidade. E a educação básica depende da arte para que essa diversidade possa continuar crescendo. e inclusive pensamento computacional, né, ela vem surgindo de várias áreas que vão ver necessidades e você vai criando, né? E a situação, né, do Fica Arte Paraná foi a situação de mobilizar a comunidade, porque a gente sabia que a secretaria e qualquer outro lugar não faria sentido naquele momento de véspera de Natal. Eu tenho que mostrar que a partir do ano que vem, seu filho vai deixar de ter uma área de conhecimento que pode fazer dele um ser diferenciado em qualquer lugar que ele queira estar. Uma pessoa mais competente, uma pessoa mais habilidosa, uma pessoa mais observadora, né? Uma pessoa com muito mais paciência para lidar com vários problemas, né, que pode acontecer na sua vida, cada vida dentro da sua diversidade, que a gente tem que compreender que não é no mesmo lugar que eu, que essa pessoa vai estar, mas que o conhecimento que ela tiver da área de do meu conhecimento, que é arte, ela pode lidar diferente com os obstáculos que ela vai ter no seu dia a dia, né? E foi esse o choque que eu tive nesse primeiro momento, e foi o choque que a gente mobilizou aí mais de, acho que chegou até em 2 dias, mais de 300, dá umas 700 pessoas nos grupos que a gente criou nesses 2 dias, que aí vem a volta, né, que já faz alguns anos, da Associação do Professorado de Arte do Paraná.
Isso. Assim seja, eu gostaria de perguntar para o professor Jair como que se deu a PROAP e como a PROAP também abraça essa ideia do hashtag FicaArtePR.
Então vamos lá. Para tentar empreender um pouco, né, a respeito da PROAP, eu selecionei aqui 2 pontos que eu julgo que possam nos ajudar, né, que possam contribuir em alguma medida para a gente conversar a respeito da ideia de associativismo e no qual a PROAP está inserida e a sua relação, então, com esse movimento da hashtag FicaArteParaná. E esses 2 pontos, eu também, né, longe de que eles dariam conta, né, de toda a problemática em torno do tema, mas eu acredito que eles possam, então, nos dar algumas pistas, né, algumas luzes para que a gente possa olhar isso à luz da crítica. Então, o primeiro deles seria em relação ao currículo, e o segundo deles em relação à área de conhecimento arte. Então, do primeiro currículo, é um campo vasto, também seria uma alçada muito grande empreender essa temática aqui, mas eu vou pensar dela uma questão que nos interessa aqui para essa tarde. A primeira delas é a ideia de seleção e exclusão que está dentro do currículo. Ora, se o currículo é a seleção de um conjunto determinado de conhecimentos, quando eu escolho um conjunto específico de conhecimento, automaticamente eu estou, né, excluindo tantos outros. Então é sempre essa pergunta, por que eu escolho este conjunto de conhecimento e não o outro? Né? E isso dá ao currículo a sua não neutralidade, a sua característica enquanto território de disputas sociais, políticas, culturais, ideológicas. Então a hashtag FicaArteParaná, ela está intrínseca a esse processo. Sim. E ela não está separada, então, desse currículo que está sendo proposto aqui no estado do Paraná. Né? Então ela urge desse currículo. Então a gente precisa olhar minimamente o que a gente está entendendo aqui nessa tarde para o currículo. Né? Então eu estou tomando o currículo para essa tarde enquanto seleção e exclusão de conhecimento. Tão pouco eu sei que o currículo se resume a isso, mas para o nosso recorte é esse o caminho que eu quero traçar com vocês. Um segundo ponto, então, que seria a área de conhecimento, denominada arte ou artes, né? Ela possui a sua elaboração, sistematização e problematização próprias, né? Que são próprias. Ou seja, eu estou falando da arte na sua epistemologia, ou seja, na construção dessa área enquanto campo de conhecimento. Né? Então, isso nos dá pelo menos 3 caminhos aí para a gente observar que a gente possa linkar com aquele primeiro, o que eu estou falando a respeito de currículo, seleção e exclusão. O primeiro deles seria, então, a ideia de disciplinarização. O que é disciplinarização? É o processo pelo qual a disciplina se torna uma disciplina escolar, né? Enquanto conhecimento científico, o que faz geografia ser geografia, história ser história, filosofia ser filosofia, arte ser arte, e por que que nesse processo de seleção e exclusão é importante que esse conhecimento denominado arte deva ficar, né, deva compor o currículo da Rede Paranaense. Então, essa ideia de despenalização faz com que a gente compreenda que esse caminho ele é construído historicamente, né? Ele é construído também na sua cientificidade no campo das ciências humanas. Então, quando eu retiro um determinado conhecimento e coloco o outro em prol de alguma coisa, o que está em questão aí, né? Então, eu estou olhando para a arte dentro da sua característica disciplinar. E aqui é uma escolha também política chamar disciplina de arte, tendo em vista que nós não somos mais disciplina. Nós perdemos esse estado de disciplina e somos componente, ou seja, a gente compõe um campo maior, ou seja, nós somos diluídos em um campo maior chamado linguagem e suas tecnologias. Né? Então, como uma questão política, eu chamo disciplina de arte por compreender o seu processo de disciplinização ao longo do tempo, que a tornou possível ocupar o espaço da escola e a sua importância na formação das estudantes e dos estudantes. Né? A segunda questão, então, seria em torno da importância de acesso ao alunado a esse conjunto de conhecimento. Né? Então, se a Simone até, né, falou que não é apenas só uma questão de distribuição de aulas, de empregabilidade desses professores, mas também está em xeque o direito dos estudantes a terem acesso a esse conjunto de conhecimento chamado arte. Né? E aqui, se a gente for pensar nessa ideia de currículo, que está muito em questão agora, esse currículo comum, eu vou ler uma nota rápida que eu escrevi uns dias atrás, em relação, então, a essa questão. Por exemplo, há equívocos, então, nessa atitude tomada pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná, pois o componente curricular de arte está à mercê, né, da escolha de diretores e diretoras, sobretudo pautada por questões de transporte dos estudantes. Inúmeras escolas poderão deixar de ter acesso aos saberes em arte, antes obrigatório, agora opcional, e sendo tal pensamento computacional uma exigência. Vale retomar que os ditos direitos de aprendizagem comum a todos, está no nosso currículo paranaense, não se fazem possível na perspectiva adotada pela SED. Caso um número de escolas não oferte o componente curricular de arte, este conjunto comum de aprendizagem não está sendo contemplado no currículo paranaense. A disparidade de oferta ao alunado, o que contribui ainda mais para desigualdades no sistema público de educação. Então, se a gente parte de uma base comum, por que algumas escolas terão e outras não? Porque um número de estudantes terão acesso a um determinado conjunto de conhecimento e outros não. Né? Então, há um equívoco nessa escolha, já no seu cerne. Né? Quando eu tiro, ou quando eu coloco opcional, né, há equívocos e a gente precisa olhar para isso. Então, primeiro, eu falo de uma área de conhecimento que possui sua elaboração, sistematização e problematização próprios. O seu processo ao longo dos anos de disciplinização para torná-lo uma disciplina escolar, um conhecimento científico importante na formação dos estudantes, né? A sua importância de acesso aos bens culturais nessa seleção e a luta e engajamento social que está intrínseco a esse processo todo. Então, quando eu falo dessa hashtag, quando eu falo da própria, eu estou falando de uma luta histórica, né? Eu estou falando de uma luta política histórica, social histórica, cultural histórica, e que não nasceu ontem. Né? Quando a gente fala de APROAP, eu não estou falando de algo recente, eu estou falando de um movimento que vem sendo impulsionado desde a década de 80 aqui no estado do Paraná, né? Mas daqui a pouquinho eu já falo mais sobre isso. Então, quando a gente pensa em currículo como seleção e exclusão, e quando a gente pensa na área de conhecimento da arte com sua elaboração, sistematização e problematização, aí fica uma pergunta no ar, né? Qual o teor em torno da escolha, ou da decisão, ou da imposição, a respeito da retirada da arte do currículo para os 8º e 9º anos, em prol de um pseudo componente curricular? E aí eu ouso a dizer por conta própria pseudo, porque eu fico pensando qual é o processo de disciplinização curricular que é o que o dito pensamento computacional tem para que a gente possa, nesse processo de seleção e exclusão do currículo, dizer que ele fique arte sai. Então, eu quero minimamente uma resposta plausível, porque eu estou falando de uma disciplina que, embora seja dita agora como componente, esteja diluída, Eu acho que é importante a gente adotar essa palavra nessa tarde aqui, é uma disciplina, porque ela possui epistemologias próprias, científicas, relacionadas ao campo das ciências humanas, e ela tem um lugar histórico de engajamento político, no qual o associativismo faz parte, né? A arte na escola entra no currículo na década de 70 por uma força, né? Uma força motriz que vem das escolinhas de arte do Brasil e do movimento Escolinhas de Arte do Brasil, né? Que já tinha uma parceria com as entidades públicas para a formação de professores, né? Desses artistas que estariam então também lecionando arte. Né? Então a arte ela vem de uma luta histórica, né? Então quando a gente exclui isso dos oitavo e nono anos, a gente não exclui só o acesso desses sujeitos a esses bens culturais e de conhecimento, mas a gente também vira as costas para uma construção histórica de um campo de conhecimento que é o ensino e aprendizagem e acesso à arte na educação básica. Haja visto que muitos dos nossos estudantes, a gente sabe disso, não precisa trazer grandes pesquisas aqui, porque a gente sabe que muitos dos estudantes vão ter acesso à arte no ambiente escolar. Muitas cidades do interior nem possuem teatros, outros polos, né? Eu digo teatro por, né, mas não se resume aos acessos culturais, não se resume à entidade de teatro. Mas a gente sabe que muitas cidades nem isso têm. E é na escola que esse estudante vai ter conhecimento a respeito disso e saber da existência e problematização desses assuntos. Né? Então, a Edtech Paraná ela também nasce e ela urge de um movimento que não está isolado da sua historicidade. É isso que eu quero dizer com tudo isso. Ela está vinculada, ela é desdobramento de um conjunto histórico de ações, no qual o associativismo faz parte.
Eu queria fazer uma intervenção aqui no seguinte sentido, né? Quando aconteceu, lá em 2020, né, Simone, você estava também por dentro, né, quando houve a diminuição da carga horária em 50%, né, de arte, de filosofia e sociologia no ensino médio, a professora Simone Meucci, que é da professora de sociologia da Universidade Federal do Paraná, ela escreveu um texto, né, colocando assim, né, que precisamos de mais e não menos filosofia, precisamos de mais e não menos sociologia, precisamos de mais arte. E ali ela deixava claro assim, a diferença que existe das escolas, das classes médias, das elites, em que tem, né, o conhecimento literário, artístico, filosófico, sociológico muito mais aprimorado. E essa desigualdade que vem, né, assim, que é estabelecida principalmente, né, para as classes populares. Porque você, né, eu gostei muito quando a Simone colocou no começo, né, que assim que você omite, né, você tira o direito do estudante de ter acesso à arte, né, e é justamente isso, né, em nenhum outro, talvez, ambiente ele vá ter a possibilidade, porque nós estamos falando de jovens pobres, a gente está falando de, né, de crianças e adolescentes que não sabem, não vão conhecer uma obra artística se não for o professor apontar, né? Isso é muito triste, né? E dessa construção da formação humana, né? O quanto que a gente perde, né, essa formação humana e esse, né, o pensamento computacional que já está no ensino médio, que a gente sabe que é uma plataforma, né, que os professores levam os estudantes para o laboratório e eles têm apenas, né, eles ficam ali fazendo, né, preenchendo coisas, porque é preciso alimentar um sistema, né, existem assim metas, né, o professor tem que levar os estudantes lá, eles têm que preencher determinadas coisas, então isso, né, é a plataformização do ensino, né, e isso tira até mesmo o caráter de humanidade, né, do indivíduo. O indivíduo ele tem que ter acesso à tecnologia, sim, mas a construção, essa época, né, da construção do pensamento crítico, do pensamento lúdico, do pensamento, né, criativo, está ali. Então, assim, é muito, muito estranho, né, a gente achar, a gente pensar, assim, que, mais uma vez, né, a sede vem da mesma maneira, né, lá no apagar das luzes, dia 21, 2, 3, sei lá, de dezembro, fazer uma mudança que é uma mudança na vida das pessoas, né, na vida dos indivíduos, de professores, de estudantes, de famílias, né, e agora toda essa confusão de sexta aula, né, que eu acho que a gente pode até, assim, eu acho que vou até chamar um intervalo agora, para depois a Simone voltar e contar um pouco, assim, fazer a gente recordar um pouco de como que foram esse enfrentamento, né, com a sede e a imposição, né, assim, toda essa negociação, porque uma hora garante, outra hora não garante, daí tem a questão do transporte, então, é assim, e a gente tem a distribuição de aula já segunda-feira. né? Então, assim, a gente tem todo esse embrólio aí por trás. Então, a gente vai chamar um intervalo agora, a gente já volta, você conta, Simone, como é que é, né, toda essa, né, esse desenrolar. E depois eu queria voltar a falar, né, com o Jair sobre essa questão, né, se não existe aí uma luta por legitimidade das disciplinas, que é o que a gente da sociologia também passa, né? Quer dizer, por que é importante? Para que é necessário? A gente está nesse pé ainda, né? Apesar da gente dessa consolidação e, né, sempre português e matemática, aquela coisa da obrigatoriedade, o resto é como se fosse apenas um anexo, né? Como se fosse apenas algo que você pode substituir. Então a gente vai para o intervalo, né? E depois a gente volta.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.